Durante a pandemia da Covid-19, Fabiano da Silva, morador de Lagoa Vermelha, enfrentou um dos períodos mais difíceis de sua vida. Foram 90 dias de UTI, 29 sessões de hemodiálise, 3 paradas cardíacas, sepse, infecção generalizada e 30 dias entubado. Um cenário que, humanamente, parecia não ter saída. Contra todos os prognósticos médicos, Fabiano sobreviveu. Sua recuperação foi marcada pela fé, pelas orações, pelo trabalho incansável das equipes de saúde da região e por um milagre que ele mesmo define como surpreendente. Essa experiência deu origem ao livro O Milagre no Leito 10, da Morte para a Vida, um testemunho poderoso de superação, esperança e propósito. Hoje vamos ouvir diretamente de Fabiano da Silva como essa história foi vivida, sentida e transformada em missão. Fabiano, primeiramente, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à programação da tua Rádio Cacique. Bacana falar contigo hoje.
Bom dia, Daniel. Bom dia a toda a audiência aí da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui.
Fabiano, antes da pandemia, como era a sua vida e quais foram os primeiros sinais de que algo não estava bem com a sua saúde?
No início, antes da pandemia, a vida estava tranquila, estava calma, estava tudo sob controle, né? E eu jamais pensava num cenário desse que eu ia enfrentar. A gente ouviu ali falar do Covid lá na China, né? Parecia tão distante de nós. E eu jamais pensei que eu poderia enfrentar e a vida sair do controle nosso, né? E tudo o que aconteceu, então, era algo que eu não imaginava mesmo.
Sim. Em algum momento você teve consciência da gravidade do seu estado ou isso só ficou claro depois da recuperação, depois que tu voltou do hospital?
Isso só ficou claro depois, porque até muita coisa eu fiquei sabendo, né? Depois. E antes eu pensava, não tenho problema de saúde, não, né, sou uma pessoa sã, graças a Deus, não vai ser muito grave nada. Então jamais pensei nessa hipótese dessa opção aí de tudo que
Sim.
eu enfrentei, né?
Bom, foram 90 dias de UTI, Fabiano, 29 sessões de hemodiálise, 3 paradas cardíacas. O que mais te marcou nesse período tão crítico?
Digamos assim que foi a sedação ali, né, no momento que eu estava. Que eu voltei da que foi extubado, né? Muita medicação, sedativo e tal. Então tu tinha muito pesadelo, sonhos e tal. Eu acho que isso foi a coisa mais difícil porque dor assim eu não senti, né? Então a maioria dessas coisas que eu cito, inclusive no livro ali, eu não vi acontecerem, né? Eu fiquei sabendo depois, né? Então logo após a extubação ali a gente fica mais uns 15 dias por ali que tu não tem noção se algo é real, se é um sonho devido à medicação. Então isso foi algo que mais me marcou assim e que eu lembro até hoje que eram pesadelos, às vezes assim terríveis, né?
Fabiano, existe um Fabiano antes pandemia e um depois? A gente pode dizer isso?
Pode dizer sim, existe. A gente é transformado, é mudado pela história, pelos momentos que a gente passa, né? E hoje eu sou muito mais grato pelo aquilo que eu vivo, por um copo de água que eu não pude tomar por muitos meses. Por dormir assim no escuro, que lá era um movimento 24 horas, né, dentro da UTI, barulho, e por respirar sem estar usando um oxigênio.
Chegou a ficar com algum tipo de sequela, Fabiano?
No início, até os meus rins aí não funcionavam direito, né, e eu ia ter que ficar fazendo hemodiálise, o médico já tinha dito, até eu fazer um transplante de rim. Mas quando eu voltei para a Lagoa Vermelha, fui a Passo Fundo, eu fiz mais uma sessão de hemodiálise ali e os rins parece que começaram a dar sinal de que iam voltar. E daí ele me liberou, vim para casa, dali 4 dias eu deveria voltar lá fazer hemodiálise se o meu rim não tivesse bem. Aí eu fiz um exame, pensei, 4 dias não vai surtir resultado, até eu estava descrente com aquilo. E eu aguardei ali, o médico até demorou e veio lá e disse, Fabiano, teu rim tão bom, você pode voltar para casa, vamos tirar esse acesso. Tu não precisa mais fazer hemodiálise. Daí eu disse, meu Deus, é um grande milagre, né? Porque não tinha essa opção.
Houve algum momento em que médicos ou familiares perderam as esperanças? Como foi tomar conhecimento disso depois?
Houve momentos, vários momentos, né? A minha irmã que ficou ali, meus irmãos, porque a minha mãe também estava com Covid, né? Foi internada em outro hospital da outra cidade. E por várias vezes eles ligavam para ela não aguentava mais atender o telefone porque era um choque, né? Eles sempre diziam que podia ser o último dia, naquele dia. Então, por várias vezes, né, como eles me relataram lá nas paradas cardíacas, que desligava os aparelhos ali, voltava a funcionar. Eles mesmos, quando chegavam lá, olhavam já para ver se eu estava lá ainda.
E a tua mãe também estava hospitalizada com gravidade.
É, a minha mãe, quando eu saí daqui, não sei se ela ficou nervosa ou o quê, mas ela estava bem, e naquela noite ela foi transferida para Erechim, e também foi entubada lá, e eu fiquei sabendo isso só depois que eu voltei.
E hoje, como ela está?
Hoje ela ficou com algumas sequelas, né, na parte motora, na parte da fala, mas ela já progrediu muito, porque ela não sentava, não, né, o corpo da pessoa fica parado ali para voltar, e eu mesmo tive muita dificuldade para caminhar depois. E hoje, graças a Deus, ela está muito melhor do que ficou no início, mas não ficou 100%, né?
Bom, e tu resolveu dividir e contar essa história para um público, os leitores, o nome do livro, O Milagre do Leito 10. O que significa a expressão para você, O Milagre no Leito 10?
Essa expressão aí eu ouvi de todos os funcionários ali do Hospital de Caridade Palmeira das Missões, eles me chamavam de Milagre. Pelo que eu passei ali, eles viram mais do que eu, né, o estado que eu fiquei, e como eu fui superando aquilo, né, por um milagre. Daí eles me chamavam de Milagre. E aí eu pensei, eu vou escrever um livro, O Milagre no Leito 10. Uhum. É, pois não tem outra explicação, assim como eles mesmos dizem, que foi um milagre de Deus, e eu acredito nisso, né, que foi um milagre, não só de ouvir falar, mas por viver realmente. Sim. Isso. Né?
E como é que surgiu a ideia de escrever o livro?
Eu pensei de compartilhar, né, essa história, porque não é qualquer pessoa que tem uma história dessa, né? E eu pensei de compartilhar, então eu resolvi escrever o livro, fui pegando o relato, as fotos, os vídeos que eles me mandavam.
Foram quantos anos para escrever o livro?
É de 2022 até 2025, foram 3 anos, apesar do livro ser pequeno, né? Eu tive que ir juntando uma coisa com a outra e fazendo aos pouquinhos ali para conseguir escrever.
Esse livro, ele é um livro digital, é um livro físico? Como é que é a estrutura do livro?
No momento, eu estou só com a cópia em PDF, né? Pretendemos aí imprimir, vamos ver aí como é que vamos fazer. E no momento eu tenho só em PDF, ele é um livro que você pode ler aí no computador, no tablet, e tem alguns diferenciais, né? Eu coloquei uma mensagem de superação ali, onde consta, além do português, inglês e espanhol, e também tem um QR Code que leva para o meu canal do YouTube, que tem um vídeo lá explicando tudo que eu passei também, a mesma história do livro, né? Então eu fiz alguns diferenciais aí para ficar mais atrativo e bem emocionante, né? Fatos assim, reais e profundos, né? Eu acho que quem lê vai se emocionar, vai ter uma injeção de ânimo aí, né, ao enfrentar os problemas.
O livro, ele já foi lançado ou será lançado?
Na verdade, ele já está pronto, né? Não sei aonde que a gente vai fazer, se a gente vai fazer uma programação especial e tal, mas eu pretendo, já quem tiver interesse, já vou ir divulgando, né, já, nas minhas redes sociais aí. E assim que tiver o livro físico, eu acho que daí a gente vai fazer algo mais, né, uma divulgação maior. Né?
Bom, tu recebeu o suporte de alguém para fazer esse livro? Você mesmo escreveu?
Não, eu mesmo escrevi, né?
Para quem tem interesse em fazer a aquisição do livro, né? Como proceder?
Eu tenho que me chamar nas redes sociais ali daí, né? Fabiano da Silva, tanto no Instagram quanto no Facebook ou pelo WhatsApp também.
Qual o valor do livro, Fabiano?
E a versão em PDF a gente vai vender apenas a R$10, né? Que a gente quer que as pessoas tenham acesso, né? Quem não tiver, talvez a gente vai, o livro físico, a gente vai até doar, né? Então é um valorzinho assim só para simbólico, né?
Quantas páginas são?
O livro ele tem mais ou menos a página grande ali, como o formato escrito, são 30 páginas, mas o livro vai ficar um pouquinho menor, então vai dar 60 páginas. É um livro pequeno. Né?
É o primeiro livro que tu escreve? Tem ideia de escrever mais?
É o primeiro livro que eu escrevo e tenho ideia de escrever mais. Tenho bastante história, tenho bastante coisas que eu já vivi, que eu já presenciei, né, que pretendo continuar escrevendo.
Bom, então fica o convite para quem quer conhecer o trabalho do Fabiano, então, contando esse relato de vida que ele vivenciou, agora com o seu livro, Milagre no Leito 10, é só entrar em contato através das redes sociais. O teu arroba ali para o pessoal te encontrar, Fabiano.
É Fabiano da Silva.
Telefone de contato também?
É 549-9972-9007.
Inclusive, para quem quiser entrar em contato com a tua Rádio Cacique, nós podemos também disponibilizar o contato do Fabiano. Fabiano, sucesso para você. que o teu livro consiga alcançar bons números, que tu consiga contar a tua história, a tua vivência, e que possamos em breve marcar um novo encontro para falar sobre o lançamento, né? A gente pode também, com certeza, aí estar divulgando teu trabalho.
Eu que fico agradecido, Daniel, aí a toda a audiência da Rádio Cacique, e espero também, né, que muitas pessoas possam ser impactadas com essa história, que possam, quando enfrentarem as tormentas da vida, que nunca percam a esperança, né? E eu quero agradecer a todos, então, muito obrigado.
Valeu, então. Obrigado ao Fabiano da Silva, ele que é o escritor do livro O Milagre no Leito 10, ele que vivenciou, né? Infelizmente passou por essa situação da pandemia, felizmente está aqui vivo para poder testemunhar e contar um pouquinho do que aconteceu.